no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 25 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Idosos acima de 70 anos vão receber dose de reforço contra a Covid-19.
E pessoas com deficiência no sistema imunológico também vão ser beneficiadas com nova etapa de vacinação.
E tem novidade também para o restante da população, Natália Koslick.
O Ministério da Saúde anunciou a redução do intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca de 12 para 8 semanas, também a partir do dia 15 do próximo mês.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Internet 5G.
TCU aprova edital de leilão.
Vamos falar sobre os impactos e avanços para a população e a economia do país.
E tirar dúvidas de ouvintes sobre a nova tecnologia em uma entrevista ao vivo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Brasil conquista primeiras medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio.
E todas contam com a marca do programa Bolsa Atleta.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Uma internet móvel que vai revolucionar e desenvolver diversas áreas como agropecuária e telemedicina.
E promover o desenvolvimento econômico e maior acesso à internet aos brasileiros.
É o que promete a tecnologia 5G, a chamada internet de quinta geração.
E para falar sobre essa tecnologia que está para chegar ao Brasil, os prazos e tirar dúvidas de ouvintes, a gente conversa aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi, a todos que estão nos ouvindo na Voz do Brasil.
Ministro, o TCU, Tribunal de Contas da União, aprovou agora há pouco o edital do leilão do 5G, a internet de quinta geração. Com essa decisão, quais serão os próximos passos agora em relação a prazos?
Agora, após a aprovação do TCU, o edital volta para a Anatel, que vai publicar o leilão. Em torno de uma semana a duas semanas, a Anatel publica o leilão e nós teremos o leilão já agora no mês de outubro.
Ministro, muitos ouvintes têm dúvidas ainda sobre essa nova tecnologia. A gente recebeu várias perguntas e selecionou algumas delas. A primeira vem da região Nordeste, é do Antônio Veras. Ele é engenheiro em Olinda, Pernambuco. Vamos ouvir.
Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, como é que fica aí o advento do 5G? Se isso vai implicar, assim, em termos de econômicos, seria uma internet mais barata? E quando é que está previsto esse edital realmente, né? Um grande abraço, ministro.
Então, o 5G ele vai começar agora. Após o leilão, no outro dia, as empresas de telecomunicações que vão adquirir as faixas já começam a implementação, porque nós, ao invés de recebermos o dinheiro do governo, o governo federal optou, junto com o Ministério das Comunicações, em receber investimentos. Então, nós colocamos uma série de investimentos que totalizam em torno de 40 bilhões de reais. Então, nós teremos, por exemplo, até o ano que vem, em julho do ano que vem, todas as capitais já com o 5G funcionando. No outro ano, cidades acima de 500 mil habitantes, depois para 300 mil habitantes, vai reduzindo até chegar para cidades, localidades acima de 600 habitantes. Então, todo o deserto digital do Brasil, as 40 milhões de pessoas do Brasil que não têm internet receberão o 5G. E, obviamente, a questão de preço é a mesma do 3G, do 4G, né? Disputa entre as teles, com a regulação e com as agências de controle, fazendo todo tipo de vistoria.
A gente pode falar em uma data para o leilão, ministro?
A data é outubro, mês de outubro, com certeza.
Agora, ministro, vamos relembrar nossos ouvintes dos benefícios que a internet 5G vai trazer ao país. Áreas como saúde, agricultura, educação, vai representar um grande salto, né?
Estamos falando, Nazi, 1,2 trilhão de reais, nos próximos 15 anos. Nós teremos, além de levar a internet para os brasileiros que não têm, nós teremos investimentos em vários setores. O agronegócio, por exemplo, com o 5G, tem estudos que ele cresce até 20% ao ano. O agronegócio brasileiro vai ser o principal beneficiado, né? Porque todo o mundo inteiro está olhando, esperando, aguardando o dia do leilão para começar a investir o 5G no agro. Setor de mineração, de portos, da educação, por exemplo, nós teremos 85% das escolas com o 5G standalone, além de levar a internet para todas as escolas do Brasil. Nenhuma escola ficará sem 5G. Vamos falar um pouco de segurança pública. A gente viu nos lugares que a gente viajou, nos países onde já tem o 5G e as empresas demonstrações, é inacreditável que nós teremos de segurança pública, até porque as empresas terão robôs segurança, né? Nós teremos carros automotivos que funcionará sem motorista, ônibus escolar, tratores na lavoura que não precisarão de motorista. Nós teremos a telemedicina, a medicina à distância. Um médico aqui de Brasília pode fazer uma cirurgia num paciente no interior do meu estado, do Rio Grande do Norte, sem precisar estar lá à distância. Então, realmente é um novo mundo, a revolução que nós teremos aqui no Brasil.
A gente também vai entrar numa nova era da internet das coisas, não é mesmo, ministro? Você pode explicar um pouquinho como é que isso funciona?
É exatamente isso. É a coisa falando com coisa. O 4G, ele conectou pessoas. O 4G, ele fez toda essa conexão. Nós temos hoje o FaceTime, temos o WhatsApp, você consegue falar com uma pessoa no Japão por vídeo, aqui do Brasil, você, mensagens de áudio, né? Nós temos toda essa conexão que fez com que viesse o Waze, o WhatsApp, o iFood, todos esses aplicativos, eles só foram possíveis por causa do 4G. O 5G, ele vai conectar coisa com coisa. Da forma que o 4G conectou pessoas. Então ele vai beneficiar toda a nossa cadeia produtiva, a nossa indústria, as nossas empresas. Tudo estará conectado, ganhando eficiência, diminuindo custos, vai ter uma economicidade muito grande. Por exemplo, numa lavoura, você vai jogar pesticida, né, fertilizante. Hoje você joga em toda a lavoura para matar, por exemplo, 10, 20% do necessário. Então você vai ter economicidade de 90%, você vai ter um ganho ambiental, porque não vai precisar atacar toda a lavoura para apenas matar a praga em 10% dela. Então esses são vários exemplos, a gente poderia ficar falando aqui uma hora ou mais de aplicações de 5G. Vai ser uma revolução no Brasil.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta de ouvinte, dessa vez do Gabriel Almeida dos Reis. Ele é estudante em São Mateus, no Espírito Santo.
Ministro, com a chegada da 5G, posso estudar e até trabalhar em casa de uma forma mais eficiente?
Com certeza, Gabriel. O 4G, ele tem uma velocidade de 30 megabits. O 5G, ele vai para 1 giga. Então, ele é muito mais veloz. A gente vai falar em vídeo hoje com o 5G, como a gente fala em praticamente abrir um áudio hoje 10 segundos, né? Vai ser uma velocidade muito grande, mas o segredo do 5G não é a velocidade, que é até 100 vezes mais veloz, é a latência baixa, é o tempo de espera, o delay, né? Para você ter um carro com motorista ou sem motorista, por exemplo, hoje ele não funciona com 4G, porque se ele for atravessar alguém na faixa de pedestre, o tempo de resposta do 4G é até 2,3 segundos. Então, ele atropelaria a pessoa que estivesse atravessando a rua. O 5G é 0,0008. Então, é praticamente zero. Então, nós teremos uma nova internet, uma nova tecnologia, onde praticamente todos os nossos... o carro vai conversar com a geladeira, que vai dizer que está precisando comprar gelo e leite, e vai, enfim, vai ser um novo mundo. É tipo aquele filme Jetsons que a gente via há 20 anos atrás, eu pelo menos que peguei essa geração. Você achava que aquilo nunca ia acontecer, e já tem várias reportagens, quantas coisas que existem no Jetsons. Uma delas é o trabalho home office. Então vai ficar muito mais fácil, vai ter como você produzir da sua própria casa.
Ministro, o Jorge Van Haddad, diretor de vendas em Belém, no Pará, também tem uma dúvida.
Ministro, tudo bem? Como eu viajo muito para o interior do estado, eu gostaria de saber se com o 5G o sistema vai melhorar. Muito obrigado.
Vai. Nós temos no 4G, quando você está viajando, tem aquelas grandes antenas, né? São várias, umas torres enormes, que ali tem várias antenas do 4G. E ali, quando a Anatel fez o leilão, e você coloca uma antena, por exemplo, na cidade de Natal, né? Tem lá uma grande antena para pegar. Mas se tem alguma duna, algum morro, ou tem um prédio, você tem uma sombra do outro lado. Então, muitas vezes você está andando na rua, o celular cai. Porque ali o 4G ele não está pegando porque tem algum tipo de interferência. Você está numa garagem, não pega direito. O 5G ele vai ser todo de fibra ótica. São 100 mil antenas hoje no Brasil. Com 5G nós teremos 550 mil, são mais 450 mil antenas. Então nós estamos falando de uma tecnologia muito mais forte, muito mais robusta, e que não vai ter sombras, né? Na estrada, onde tiver o 5G, vai funcionar perfeitamente, porque a gente não vai ter perigo de você ter que parar num ponto alto da estrada para fazer uma ligação, porque se descer a ladeira, não vai funcionar. Então, isso vai ser eliminado com o 5G.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta sobre o 5G e é do Claudinei de Carvalho, caminhoneiro de Marmeleiro, no Paraná.
Sou motorista, viajo muito. Aí eu queria saber se essa internet 5G, ela vai, se eu vou conseguir acessar ela em lugares isolados, no meu caminhão.
Por exemplo, essa pergunta foi muito boa. Uma das obrigações que a gente colocou de investimentos, a gente vai levar internet de alta qualidade para 48 mil quilômetros de estradas, de rodovias federais. Para quê? Para se tiver um acidente, você fica sabendo, né? Você evita um acidente, para em caso de segurança, né? Assalto, aviso de assalto. E para que você, a partir do momento que um caminhão, né, ele busca um equipamento, ou busca frutas, ou busca algum produto numa empresa, ele vai até o porto, ele vai até o aeroporto, ele vai estar tudo conectado. Então, para isso, a gente precisa conectar as estradas, para que a gente tenha todo o supply chain, né, toda a cadeia produtiva conectada de ponta a ponta. Por isso, vai beneficiar muito os caminhoneiros. A gente vai conectar as estradas do Brasil.
Ministro, as empresas vencedoras do leilão do 5G terão que cumprir uma série de obrigações, como o senhor acabou de falar. E uma delas também é garantir a internet 4G a pequenas populações que vivem em regiões mais afastadas, não é isso?
Isso. A gente colocou uma série de obrigações. Como eu falei, o 5G standalone, ele vai estar na maioria das cidades, as capitais, em todas as capitais, nas cidades maiores. E nos pequenos municípios, que, por exemplo, uma empresa, né, de telecomunicações não iria até ele, porque não teria um custo-benefício, não seria produtivo para ela obter ganho investindo lá. Mas a gente colocou como obrigação, então as pequenas cidades vão receber pelo menos a internet de 4G. E as cidades e os vilarejos, né, os quilombolas, e todas elas localidades abaixo de 600 habitantes, nós estamos levando internet via o programa Wi-Fi Brasil, que é do programa do Ministério das Comunicações. Já são 10.500 escolas conectadas, tem mais 13.500 escolas rurais. Nós estamos levando agora até julho do ano que vem e também conectando todos os postos de saúde, praças. Enfim, a missão que o presidente Bolsonaro me deu foi conectar todos os brasileiros. Ele foi eleito pela internet e a gente está fazendo esse trabalho para tirar o tempo perdido. Quando assumi o ministério, ele me deu essa missão. Quando ele assumiu a presidência, tinha 48 milhões e meio de brasileiros que não tinham internet. Hoje já são menos de 40 milhões através do programa do Wi-Fi Brasil. E com o Wi-Fi Brasil e com o 5G, a gente vai levar a internet para 100% do Brasil.
Agora, ministro, com o Wi-Fi Brasil, agora o programa pode também fazer parcerias, né? Isso vai aumentar também bastante a internet?
Aumenta. Já temos com o Sebrae, com o Banco do Brasil. São parcerias importantes que a gente consegue levar mais conexão.
Ministro, a professora Maria Brandolfo Curti, de Salto do Céu, em Mato Grosso, também tem uma pergunta.
Olá, boa noite. Gostaria de apresentar que a Escola Estadual de Vila Progresso não tem internet disponível. E assim, ministro, eu gostaria de saber quando teremos internet disponível em nosso município.
Como eu falei, nós temos no Brasil 10.500 escolas que nós levamos internet das escolas rurais. Tem mais 13.500 que nós vamos levar através do Wi-Fi Brasil. E das escolas urbanas, são 85 mil. Tem 6.900 que não tem internet. Então, preciso saber se ela é urbana ou é rural. Se for rural, vai receber até julho do ano que vem através do Wi-Fi Brasil. E se for urbana, vai receber imediatamente com o leilão do 5G dentro das obrigações.
Ministro, mudando um pouquinho de assunto sobre a TV digital, o programa Digitaliza Brasil vai cumprir a meta de digitalização dos municípios até dezembro de 2023? Como é que está sendo a adesão dos municípios que ainda não têm a TV digital?
Então, até peço que os municípios se cadastrem, né? No Ministério estamos recebendo várias adesões. É uma meta nossa, é uma meta para até dezembro do ano que vem a gente possa digitalizar todas as cidades, os municípios, e isso eu tenho certeza que está dentro do nosso cronograma e temos condições totais de cumprir.
Ministro, eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre a privatização dos Correios, que está caminhando agora e está em análise no Senado.
Privatização passou na Câmara dos Deputados, tivemos uma maioria muito grande, vai agora estar no Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu um relator, deve anunciar agora essa semana. Vai passar na CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, por 15 dias. Foi o prazo que os líderes fecharam acordo sem análise, sem concordarem com o mérito, né? Mas o mérito, o acordo foi de votar em até 15 dias para não atrasar a privatização e 7 dias depois votar no plenário.
Então, qual a expectativa?
A expectativa é em setembro a gente votar no Senado.
Ok.
Ministro das Comunicações, Fábio Faria, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, Nasa, obrigado, Gabriela, obrigado à Voz do Brasil. A todos vocês que estão nos ouvindo. Um prazer enorme estar aqui.
Momento Saúde.
E tem novidade na campanha de vacinação contra a Covid-19 a partir do mês que vem.
Doses de reforço para idosos com mais de 70 anos e pessoas com deficiência imunológica, como pacientes em tratamento de câncer, transplantados e pessoas vivendo com HIV.
O Ministério da Saúde também anunciou a redução do intervalo entre as doses dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca para toda a população.
A dose de reforço será liberada na segunda quinzena de setembro para idosos acima de 70 anos que completaram o ciclo vacinal há 6 meses. Além disso, a recomendação do Ministério da Saúde é que pessoas com deficiência no sistema imunológico que tomaram a segunda dose da vacina ou dose única há pelo menos 28 dias também recebam mais uma dose da vacina. O objetivo é aumentar a proteção dos grupos mais vulneráveis contra a nova variante Delta, como afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
A variante Delta pode atacar, sobretudo, aqueles mais vulneráveis, aqueles que fazem tratamento com imunossupressores ou aqueles indivíduos mais idosos. Com esse reforço, nós vamos ter uma proteção adicional. Isso a ciência já mostra que há um aumento de anticorpos e isso melhora a condição de defesa da população.
O reforço vale para qualquer um dos imunizantes usados na campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 e vai ser realizado preferencialmente com uma dose da Pfizer ou, de maneira alternativa, com a vacina da Janssen ou da AstraZeneca. Além do reforço na imunização, o Ministério da Saúde anunciou a redução do intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca de 12 para 8 semanas para toda a população, também a partir do dia 15 do próximo mês. Segundo o ministro Queiroga, com essa medida, em outubro, todos os adultos vão estar integralmente vacinados.
Hoje nós temos 35% da população brasileira vacinada com a segunda dose. Com essa estratégia, nós vamos avançar e a expectativa é que no final de outubro, toda essa população adulta, ela seja integralmente vacinada.
As decisões foram tomadas em conjunto com os Conselhos Municipais e Nacional de Saúde. Reportagem Natália Koslick.
O Brasil alcançou mais de 181 milhões e 900 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 125 milhões e 200 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose, ou a dose única, mais de 56 milhões e 600 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 223 milhões e 600 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS, tudo junto, saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
576.645 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 19.577.135 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 20.645.537.
O Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, incluiu mais projetos de concessão de portos, rodovias e parques nacionais, por exemplo.
O PPI avalia quais bens públicos podem ser administrados em parceria com o setor privado.
E também decide quais podem ser privatizados.
Para o governo, os projetos vão ajudar na recuperação da economia do país.
Na reunião desta quarta-feira, foram incluídos 23 novos projetos no Programa de Parcerias de Investimentos, entre eles terminais portuários, rodovias, parques nacionais, imóveis da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e a hidrovia da Lagoa Mirim e Canal de São Gonçalo, no Rio Grande do Sul. A secretária especial do PPI, Marta Seilier, destacou a importância da atração de investimentos privados para a recuperação da economia do país.
E nós vamos conseguir surpreender render ainda mais com uma agenda concreta de atração de investimentos privados, que está pautado em segurança jurídica dos contratos, está pautado também numa agenda de reformas importante que está acontecendo no âmbito do Congresso Nacional e de um esforço muito grande também da equipe econômica em relação ao fiscal.
A carteira do PPI conta agora com 219 projetos. Em 2021, o PPI realizou 46 leilões, com uma expectativa de 55 bilhões de reais em investimentos. De janeiro de 2019 até agora, foram concluídos 111 leilões, que vão gerar mais de 540 bilhões de reais em investimentos. Para 2021, ainda estão previstos leilões de 57 ativos, com um investimento esperado de 307 bilhões de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A partir de setembro, o consumidor que economizar energia elétrica pode ser premiado com descontos.
A proposta do governo está em estudo e faz parte das medidas de enfrentamento à crise hídrica.
E uma das ações foi anunciada hoje: redução no consumo de energia em 22 mil prédios públicos federais.
Para fazer frente ao pior cenário de escassez hídrica dos últimos 91 anos, o governo adotou uma série de medidas. Uma delas foi publicada nesta quarta-feira e determina que os órgãos do governo federal devem reduzir o consumo de energia elétrica entre 10% e 20% nos meses de setembro de 2021 a abril de 2022. O governo também lançou o programa de redução voluntária de demanda de energia elétrica, voltado para grandes consumidores, como a indústria. As ofertas devem incluir reduções para períodos de 1 a 6 meses, sendo pelo menos 5 megawatts de economia por hora. A recompensa para quem economizar virá por meio de compensação financeira. Segundo o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira, em setembro, o governo deve anunciar um programa semelhante, voltado para consumidores regulares.
Haverá uma premiação para os consumidores que aderirem e reduzirem o consumo conforme essa meta estabelecida.
Enquanto a situação não se regulariza, a recomendação é que todos os consumidores economizem energia. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a previsão de chuvas para as próximas semanas continua abaixo do esperado. Mesmo assim, Bento Albuquerque afirmou que não trabalha com a hipótese de racionamento e que nos próximos anos o país deve ter um aumento na capacidade instalada de geração de energia.
Entre 2021 e 2022, vamos agregar ao sistema 15 mil megawatts de capacidade instalada de geração de energia.
O operador nacional do sistema continua em negociação para contratar mais fontes de energia elétrica, como a fornecida por termoelétricas. Reportagem Luana Karen.
Paralimpíadas de Tóquio.
O Brasil conquistou as primeiras medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio, todas na natação.
Gabriel Geraldo conquistou prata na prova dos 100 metros costas.
Na sequência, Gabriel Bandeira quebrou o recorde paralímpico e levou ouro nos 100 metros borboleta.
E Felipe Rodrigues conquistou bronze nos 50 metros livre.
Daniel Dias, nos 200 metros livre, ficou com bronze.
Todos os medalhistas recebem apoio do governo por meio do programa Bolsa Atleta.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU apontou uma série de falhas e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Não existe uma política de testagem em massa, nem um plano de comunicação para orientar a população quanto aos riscos e formas de prevenção da doença. O TCU fez uma série de determinações ao Ministério da Saúde. Uma delas é que seja feita articulação com estados, municípios e Distrito Federal para executar um plano de comunicação nacional. O objetivo é esclarecer a população e difundir informações, como a necessidade de lavagem frequente das mãos e uso de máscaras. O Ministério também deve elaborar política nacional de testagem da Covid-19. O documento deve prever, por exemplo, quantidade de testes a serem adquiridos e frequência da testagem.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina que representante de povos indígenas tenha acesso a plano para afastar invasores de terras.
Superior Tribunal de Justiça não admite produção de prova de capacidade laboral para interromper pensão por invalidez.
Justiça Federal condena traficante apontado como herdeiro de Pablo Escobar.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, garantiu o acesso de um representante dos povos indígenas ao plano da Polícia Federal para isolar invasores.
O ministro considerou que a participação de um representante da articulação dos povos indígenas do Brasil não vai comprometer a efetividade do plano. Pedro Scartesini.
O objetivo do plano, que corre em sigilo de justiça, é isolar invasores de 7 terras indígenas. A tramitação sigilosa foi pedida pela Polícia Federal para preservar as informações de inteligência e estratégia. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou que a participação de um representante dos povos indígenas é importante para a proteção das comunidades. O ministro determinou, no entanto, que esse representante deverá manter sigilo das informações.
Não cabe a produção de provas para demonstrar que uma vítima de acidente de trânsito voltou a trabalhar e que, por isso, não haveria mais a obrigação de se pagar pensão alimentícia definida em sentença condenatória.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao recurso especial de uma empresa de ônibus responsável por atropelamento. Fátima Uchoa.
Para a terceira turma do STJ, embora a instrução probatória na fase de execução e a eventual revisão do valor da pensão sejam possíveis, a produção da prova pretendida pela empresa não teria capacidade de modificar a sentença que reconheceu a invalidez total e permanente da vítima. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou que o fato de a vítima se encontrar capacitada para exercer algum trabalho não lhe retira o direito ao pensionamento, pois se reconhece nessas situações maior sacrifício para a realização do serviço.
A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul confirmou dispensa sem justa causa de um empregado estável, que recusou a oferta da empresa de transferência para o Rio de Janeiro. O ex-empregado trabalhou como pintor de avião para a empresa durante 22 anos, sempre na cidade de Porto Alegre. E após um acidente de trabalho, ficou afastado, recebendo auxílio-doença. Retornando à atividade, recebeu a notícia de que a fábrica de Porto Alegre havia fechado, mas que ele poderia continuar na atividade no Rio de Janeiro.
O profissional recusou a oferta, o que, segundo os desembargadores, afastou o direito à estabilidade provisória.
O Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu os efeitos de leis do município de Bom Jesus das Selvas, que autorizam contratações temporárias.
Os desembargadores entenderam que as normas violam a exigência de concurso para acesso ao serviço público. Fábio Ruas.
A decisão atende pedido da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. O Ministério Público argumentou que as leis fixam critérios genéricos para as contratações temporárias, o que afronta a Constituição do Estado. O relator do processo suspendeu a eficácia das leis até julgamento em plenário. Ficam autorizadas apenas as contratações temporárias relacionadas à assistência médica e hospitalar no município.
A Justiça Federal do Acre condenou a 14 anos de prisão um traficante boliviano, conhecido como herdeiro de Pablo Escobar.
Dom Paulo, como é conhecido, foi responsável por fazer entrar mais de 500 quilos de cocaína em território brasileiro. Maressa Omena.
O traficante foi preso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em setembro de 2019 e extraditado para julgamento no Brasil. Ele está em presídio de segurança máxima em Mato Grosso do Sul desde maio deste ano. O traficante foi denunciado pelo Ministério Público por ceder aviões para o transporte de drogas para o Brasil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova auxílio para agricultor familiar e projeto segue para a sanção. Comissão debate ameaças aos direitos dos povos indígenas. CPI da pandemia. Para senadores, depoimento de diretor do Fibbank é o mais contraditório. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que estabelece um auxílio financeiro a agricultores rurais afetados pela pandemia de Covid-19. Pelo texto que segue para a sanção, terão direito ao benefício pequenos produtores em situação de pobreza e extrema pobreza. O valor base do auxílio é de R$ 2.500 por família. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto institui o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural. Os beneficiários do fomento serão agricultores familiares que se encontrem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Pelo texto, o governo federal deverá transferir recursos financeiros não reembolsáveis aos agricultores, no valor de R$ 2.500 por unidade familiar em parcela única e R$ 3.000 quando destinados à mulher agricultora familiar. Está prevista também a criação de linhas de crédito destinadas às atividades de produção de alimentos básicos e leite, com taxa efetiva de juros de 0% ao ano e prazo de vencimento não inferior a 10 anos. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, disse que as medidas são fundamentais.
As medidas propostas são fundamentais para o enfrentamento das questões socioeconômicas relacionadas à pandemia de Covid-19. As ações propostas têm o mérito de fomentar a produção de alimentos no âmbito da agricultura familiar, gerando empregos e renda.
O texto vai à sanção do presidente da República.
E 6 indicados para compor o Conselho Nacional do Ministério Público para o biênio 2021-2023 foram sabatinados e aprovados hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. As indicações seguem agora para o plenário e a votação ainda deve ocorrer na sessão desta noite. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 6 nomes para o Conselho Nacional do Ministério Público: Ângelo Farias, Rinaldo Lima, Paulo César Passos, Oswaldo Lima Neto, Jaime Miranda e Antônio Teixeira. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, lembrou que o Ministério Público foi criado para representar o cidadão e garantir os direitos de todos acima de qualquer ideologia. Ele se emocionou ao falar da dificuldade que teve para adotar uma criança junto com seu esposo.
Um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Ele foi preconceituoso, ele foi homofóbico e me causou um dano irreparável. Um dano que não se paga com dinheiro, um dano emocional. Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que tem que se analisar o bem-estar da criança. Em nenhum momento aquele promotor de justiça pensou no meu filho.
Contarato explicou que foi ao Conselho Nacional do Ministério Público e o promotor foi repreendido, a pedido do corregedor Rinaldo Lima. No processo do segundo filho, o mesmo promotor mudou de opinião e concordou com a adoção.
A Comissão de Meio Ambiente debateu o projeto que modifica regras para a demarcação de terras indígenas e permite a realização de atividades econômicas por pessoas não indígenas nessas áreas. Especialistas, no entanto, alertam que a mudança no Estatuto do Índio pode prejudicar a preservação da cobertura vegetal nativa do país. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto em discussão no Senado altera o Estatuto do Índio para permitir a realização de atividades econômicas por pessoas não indígenas nessas áreas. Para o Observatório do Clima, a flexibilização das regras pode beneficiar a legalização de garimpos, a implantação de hidrelétricas e de empreendimentos agropecuários, prejudicando a preservação da cobertura vegetal nativa do país. A líder indígena Alessandra Munduruku defende o respeito aos territórios dos povos tradicionais.
O Rio Limpo é a única coisa que a gente pede, a única coisa que a gente queremos é paz.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirma que o compromisso do país deve ser com a defesa dos índios.
O compromisso de todos nós é estarmos aqui reconhecendo e apoiando a necessidade dos nossos irmãos indígenas.
A audiência na Comissão de Meio Ambiente acontece ao mesmo tempo em que o STF começa a analisar o marco temporal para a propriedade das terras, estabelecendo que os povos indígenas só teriam direito aos terrenos ocupados na época da promulgação da Constituição Federal de 1988.
Um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais vai facilitar a aquisição de moradia pelo programa Minha Casa Minha Vida. A proposta exclui da renda familiar os benefícios sociais recebidos por integrante da família, entre eles auxílio-doença e o BPC. Saiba mais na reportagem de Yara Farias Borges.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto exclui da renda familiar para a compra de casa pelo programa Minha Casa Minha Vida a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, o auxílio-acidente e o BPC, benefício de prestação continuada. A exclusão do BPC desse cálculo foi uma sugestão do relator senador Flávio Arnes do Podemos Paranaense. Para ele, esses benefícios não são renda.
Uma vez que essas famílias percebem direitos decorrentes de problemas de saúde, doença ou acidentes, e que geram gastos contínuos, são auxílios, né, de assistência e não constituem renda da família.
Muitas vezes, famílias ficam de fora do programa habitacional por extrapolarem a renda familiar exigida ou compram uma casa própria com prestação maior e menos subsídios do governo. Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a proposta beneficia os mais vulneráveis. O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, foi nomeada para o cargo de Procurador Especial da Mulher do Senado Federal para os próximos 2 anos. Líder da bancada feminina, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destacou que Leila Barros terá a missão de promover o debate e apoiar projetos ligados ao combate à violência de gênero, além de acompanhar os anseios e necessidades das mulheres que chegarem até a procuradoria. Segundo Simone Tebet, esse trabalho é muito importante, já que o Brasil está entre os países do mundo que mais registram casos de feminicídio. 25% das mulheres com mais de 16 anos foi vítima de algum tipo de violência nos últimos 12 meses, segundo a senadora, ao lembrar que esse dado confirma a tese de que o cenário piorou durante a pandemia. A CPI da pandemia aprovou a inclusão de mais 3 pessoas na lista de investigados da comissão, entre elas os donos dos laboratórios Precisa e Belcher. Hoje, a CPI ouviu o diretor do Fibbank, que confirmou a garantia no contrato para a compra da vacina indiana, mas não explicou irregularidades no patrimônio da empresa. Repórter Érica Christian.
Em depoimento à CPI, o diretor-presidente do Fibbank, que não é um banco, Roberto Ramos Júnior, confirmou a emissão de uma carta-garantia à Precisa Medicamentos para avalizar o contrato de R$1,6 bilhão da vacina Covaxin, mas não explicou irregularidades, como mudanças no contrato social e sócios mortos. Os senadores desconfiam que o dono da empresa seja Marcos Tolentino, pessoa ligada ao deputado Ricardo Barros. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, questionou a aceitação do Ministério da Saúde de uma fiança de R$81 milhões de uma empresa com patrimônio lastreado em imóveis inexistentes.
Por que o Ministério da Saúde aceitou uma garantia que não era bancária, se a lei e a medida provisória não permitiam e fora do prazo permitido? Não passou pelo corpo jurídico porque queriam esconder o quê? Faziam parte do conluio para poder fraudar e superfaturar a vacina da Covaxin?
Para o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, essa foi mais uma tentativa de golpe contra o Ministério da Saúde.
Essa picaretagem que os senhores tentaram fazer contra o governo federal, ainda bem que o governo não comprou. Ainda bem que o governo não comprou, não gastou um tostão nisso. Mas os senhores vão ter que ser responsabilizados por isso.
Os integrantes da CPI da pandemia incluíram na lista de investigados os nomes dos donos da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, e da Belcher Farmacêutica, Emanuel Cattori, e do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que obriga a elaboração de lista de espera de creches.
Comissão de Reforma Administrativa promove audiência com o ministro do TCU.
Lideranças indígenas aguardam determinação sobre direito de posse de terras.
Boa noite. Começou hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento do recurso com repercussão geral que analisa o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena.
O relator da matéria, ministro Edson Fachin, suspendeu a tramitação de todos os processos judiciais que tratem de demarcação de áreas indígenas até o final da pandemia de Covid-19 ou do julgamento do recurso. A decisão do plenário do STF será aplicada a processos semelhantes.
Nesta terça-feira, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara realizou reunião para debater o assunto. Lideranças indígenas e juristas que participaram do evento acreditam que a decisão do Supremo pode ser o início da reversão de uma série de ameaças aos povos originários em curso nos três poderes da União. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a audiência pública.
Em uma disputa dos povos Xopleng, Guarani e Caingang com o governo de Santa Catarina, o STF vai decidir se o direito dos indígenas à demarcação de suas terras é originário do descobrimento do Brasil em 1500 ou deve se submeter ao marco temporal da promulgação da atual Constituição Federal, considerando apenas as ocupações de terras até 5 de outubro de 1988. Ex-procuradora-geral da República, a jurista Débora Duprá, afirma que desde o julgamento da demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol em 2008, o STF tem reconhecido os usos, costumes e tradições dos povos originários na delimitação de um amplo espaço que permita habitação, produção, preservação dos recursos naturais e reprodução física e cultural de cada povo.
Os direitos, eles remontam à época da invasão, porque se reconhece que houve ali uma expropriação violentíssima. No processo constituinte, se reconheceu que esse é um país formado por desterritorializações, por diásporas, e esses povos foram organizando a sua tradicionalidade nos locais possíveis. Então, eles não estão mais em Copacabana, não estão em Ipanema, porque foram expulsos, mas conseguiram reconstruir-se como grupo em outros espaços. É um julgamento importantíssimo e vai dizer muito de nós, das nossas instituições.
O julgamento do STF terá repercussão geral, ou seja, a decisão passará a orientar a gestão federal e os demais julgamentos em outras instâncias judiciais. Para juristas, indígenas e parlamentares que participaram da audiência na Câmara, será a oportunidade de reverter o que chamam de retrocessos na política indigenista do Executivo, projetos de lei nocivos no Legislativo e demora do Judiciário na garantia de direitos expressos na Constituição. Advogada do Instituto Socioambiental, Juliana Batista, ressalta a relevância do julgamento do STF para a correção de algumas condicionantes impostas na demarcação da Raposa Serra do Sol em Roraima e que têm se tornado danosas aos interesses indígenas. Algumas delas, inclusive, estariam justificando a apresentação de projetos de lei no Congresso sobre exploração econômica das reservas. Integrante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Porã Potiguara, da Paraíba, citou a mobilização de mais de 6 mil índios que vieram acompanhar o julgamento no acampamento Luta pela Vida, montado ao lado da esplanada dos ministérios em Brasília.
Respeite as nossas organizações sociais. Não é um grupinho que vem aqui tirar foto com o presidente que representa os mais de 340 povos desse Brasil. Os juízes que vão julgar, vocês têm a responsabilidade de nos assegurar o direito à vida.
Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, também manifestou esperança de reversão da onda de retrocessos a partir do julgamento.
Eu espero que rapidamente a gente possa mudar esse cenário negativo, sombrio.
Várias lideranças indígenas discursaram durante a audiência na Câmara. Davi Copenau, a presidente da Hutucara Associação Yanomami de Roraima, pediu que os não indígenas deixem o povo da floresta cuidar do meio ambiente em paz. Megarântio Carramãe, da terra indígena Caputo Jarina, do Mato Grosso, e Alessandra Munduruku, da Federação dos Povos Indígenas do Pará, denunciaram a série de invasões de suas terras por grileiros, madeireiros e garimpeiros ilegais. Patrícia Crinci Aticum, do Movimento dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, fez defesa enfática dos territórios tradicionais, como o que ela ocupa na terra indígena Pancararé.
É dessa terra que nós sobrevivemos, que tiramos os frutos, as caças e criamos nossos filhos. É dentro de um território indígena que a gente se encontra enquanto membro dessa comunidade, zelando do nosso patrimônio espiritual, nosso patrimônio de vida, nosso território, nossa terra, nossa casa.
Para o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Valdenor Pereira, do PT da Bahia, o STF deve encerrar de vez a tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas.
O marco temporal é uma interpretação definida por ruralistas e setores interessados na exploração das terras indígenas. A tese, na nossa opinião, é injusta, porque desconsidera as expulsões, remoções forçadas, todas as violências sofridas pelos povos indígenas, até a promulgação da Constituição.
Indígenas, juristas e parlamentares também fizeram muitas críticas ao projeto de lei que trata de demarcação e exploração econômica de terras indígenas. O texto polêmico foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça no fim de junho e aguarda a análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O projeto sobre o marco temporal ainda gera polêmica entre os deputados. Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a tese só admite a demarcação para a população originária, que ocupava a terra no dia da promulgação da Constituição Federal.
Érica Cocai se solidariza com os índios e teme que eles possam perder suas terras se o Supremo confirmar um marco temporal. De acordo com a deputada, as medidas do atual governo relacionadas aos povos indígenas cerceiam o sonho, a justiça e a capacidade deles de vivenciarem a sua brasilidade.
Segundo Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, o marco temporal sobre as demarcações das terras indígenas não deveria ser discutido no Supremo, pois, ao seu ver, o texto constitucional já é explícito quanto ao tema. Para ele, a Constituição determina o reconhecimento e a proteção, por parte da União, das terras ocupadas tradicionalmente pelos povos originários.
Camilo Capiberibe acrescenta que a União deveria ter demarcado todas essas áreas 5 anos após a promulgação da Constituição. De acordo com o deputado, o governo ataca as terras indígenas com o objetivo de servir aos interesses da economia capitalista.
Já o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, lamenta o que ele considera a manipulação de grupos indígenas por parte de partidos políticos e de organizações não governamentais. Para o parlamentar, a manifestação que ocorre nesta semana em Brasília, com a presença de comunidades de todo o Brasil, não faz sentido.
Luiz Lima informa que 14% do território nacional é formado por áreas indígenas, embora o número de índios vivendo fora dos centros urbanos seja de apenas 500 mil. De acordo com o deputado, seria o mesmo se a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, ocupasse todo o território da Itália, França e Alemanha.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, considera que o Supremo Tribunal Federal atende a pressões populares seletivamente. O parlamentar explica que o julgamento sobre a demarcação de terras indígenas ocorre justamente no momento em que as comunidades indígenas estão acampadas em Brasília.
General Girão acredita que o projeto aprovado na Câmara, que estabelece o marco temporal para a definição de áreas indígenas, vai garantir paz no campo e impor limites necessários à demarcação de territórios. De acordo com ele, o extremo norte do Brasil tem somente 200 quilômetros de faixa sem terra indígena.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, saúda as lideranças indígenas que estão em Brasília para lutar pelo seu direito à terra. O parlamentar salienta que o território das populações originárias é a única riqueza responsável pela manutenção da cultura e da sobrevivência delas.
Nilton Tato também comunica que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, confirmou que a política ambiental do governo é de desestruturação dos órgãos de controle e fiscalização do setor. Segundo o deputado, à medida que o governo tenta legalizar os crimes ambientais, os biomas brasileiros sofrem com as queimadas e com a atuação de criminosos.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, também se solidariza com os índios que estão em Brasília em busca de direitos territoriais. Segundo o deputado, as terras dos povos originários são protegidas pela Constituição e não podem virar moeda de negócio.
Leonardo Monteiro também comemora os 27 anos de fundação do assentamento do MST, Uziel Alves Pereira, em Governador Valadares. De acordo com o parlamentar, a criação da vila levou qualidade de vida para as famílias, que hoje têm a oportunidade de produzir alimentos saudáveis, tanto para o abastecimento do assentamento como para a região.
Trabalho.
A Comissão Especial da Reforma Administrativa realizou audiência pública hoje com a participação do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. O repórter Francisco Brandão tem mais detalhes sobre o evento.
O relator da reforma administrativa, deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, anunciou que vai propor a regulamentação de regras para governança e avaliação do serviço público.
Os tribunais de contas devem estabelecer métricas de avaliação para todos os serviços públicos. E mais do que métricas de avaliação, deve exigir que haja uma permanente e constante melhora dos serviços públicos. E em não acontecendo, que haja uma justificação para essa falha de não haver conquistado aquilo que se almeja.
Arthur Oliveira Maia participou de audiência pública com o ministro da Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, na Comissão Especial da Reforma Administrativa. Maia sugeriu que o anteprojeto de lei para governança e avaliação de desempenho seja elaborado por uma comissão preliminar. Já o presidente da Comissão Especial, deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, propôs a criação de um colegiado permanente para discutir a reforma do Estado brasileiro. Na audiência pública, o ministro do TCU, Augusto Nardes, defendeu que a Comissão da Reforma Administrativa restabeleça a boa governança como princípio da administração pública. Ao votar a proposta, a Comissão de Constituição e Justiça suprimiu este princípio do texto. Mas, para Nardes, ferramentas de avaliação e monitoramento melhoram a entrega de resultados pelo Estado e evitam problemas com as obras inacabadas.
Como ter transparência e imparcialidade se os princípios de boa governança não estão postos na administração pública? Quando esses mecanismos forem utilizados de forma adequada na governança, nós teremos condições de fazer com que a administração funcione como um todo no Brasil. Então, os melhores resultados que poderemos ter no país serão apresentados através da boa governança, através do monitoramento dos princípios da boa governança como um todo. E nesse aspecto, eu digo que a governança, sem ela, eu posso afirmar, sem ela, não adianta fazer a reforma administrativa.
O deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, discordou que a boa governança seja incluída como princípio da administração pública.
Qualquer juiz vai fazer a interpretação que quiser sobre esse assunto e nós vamos ter aí ampla possibilidade de perseguições jurídicas aos gestores públicos. Então, isso não é princípio, isso é uma diretriz e por isso nós combatemos o acréscimo desses princípios à PEC 32 e conseguimos retirá-los ainda na CCJ, porque era óbvio que eles aumentariam a confusão jurídica que hoje faz com que gestores e gestoras não queiram assinar nada nesse país.
Na audiência pública, deputados do PT questionaram o ministro Augusto Nardi sobre pedido do TCU de informações sobre a redução de gastos públicos na reforma administrativa. O Ministério da Economia apresentou estimativas que variam entre 300 bilhões e 816 bilhões de reais no longo prazo. A oposição quer suspender a tramitação da reforma administrativa até o envio de informações mais precisas. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Padre João, do PT de Minas Gerais, avalia que os ataques aos direitos dos servidores públicos deixam o Estado brasileiro mais vulnerável. O parlamentar salienta que o serviço público é o responsável por levar saúde, educação e assistência social às pessoas que mais precisam.
Padre João acrescenta que a reforma também desestimula o jovem a entrar no serviço público, o que acaba piorando o atendimento ao cidadão. Ele pede que a população pressione os congressistas a votarem contra a medida.
De acordo com Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, a população em geral será punida pela reforma administrativa, sobretudo a parcela que depende dos serviços públicos. A deputada analisa que a proposta é uma estratégia do governo de esvaziamento do Estado e de destruição do seu papel de prestador das políticas públicas.
Luísa Erundina pede que a Câmara defenda a população e não participe da pauta sugerida pelo governo federal. Para ela, a Casa deve cumprir a Constituição e assegurar a todo cidadão brasileiro as condições básicas e fundamentais para uma vida plena, segura e decente do ponto de vista dos serviços públicos.
Merlong Solano, do PT do Piauí, critica o texto da reforma administrativa. Para o deputado, a proposta é uma reforma do Estado dentro de uma perspectiva extremamente neoliberal, em que o mundo caminha sozinho e o mercado resolve tudo.
Merlong Solano alerta que a proposta retira do Estado a capacidade de fazer política de desenvolvimento econômico. Para o deputado, este conceito é ruim para o país com tantas desigualdades sociais como o Brasil.
João Daniel, do PT, destaca a realização no último dia 23 de seminário com sindicatos de Sergipe, que debateu os prejuízos que a PEC da reforma administrativa pode causar ao Estado brasileiro. O deputado avalia que o encontro foi importante para ouvir o lado dos trabalhadores da saúde, da educação e de outras áreas do serviço público sergipano.
Segundo João Daniel, a proposta de reforma administrativa representa a destruição dos serviços públicos brasileiros. Segundo ele, o objetivo do ministro da Economia é colocar o Estado a reboque da iniciativa privada, desestruturando carreiras e quebrando a estabilidade dos servidores.
Léo de Brito, do PT do Acre, afirma que a reforma administrativa precariza o serviço público. Na visão do deputado, a proposta traz mais de 9 medidas que atingem os servidores públicos atuais em questões previdenciárias e em relação à redução de salários.
Léo de Brito também comunica que o governo do Acre assinou ordem de serviço fruto de uma emenda parlamentar de sua autoria para a construção de uma quadra de esportes na escola Nânzio Magalhães, no município de Feijó. Segundo o parlamentar, também serão construídas duas quadras em Epitaciolândia e em Manuel Urbano.
Coronel Crisóstomo, do PSL, garante que a transposição dos ex-servidores do ex-território de Rondônia para o quadro de funcionários da União será concluída até 2022. De acordo com o deputado, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, aprovaram a transferência direta dos documentos dos servidores do Estado para a União.
Coronel Crisóstomo se compromete a votar a proposta de emenda à Constituição, conhecida como Reforma Administrativa, de acordo com os interesses dos servidores públicos de Rondônia.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga estados e municípios a promoverem um levantamento anual do número de crianças de 0 a 3 anos de idade que poderiam estar matriculadas em creches. A matéria é de Antônio Vital.
A proposta tem dois objetivos principais: permitir o cálculo dos recursos necessários para atender essa população e fazer com que essas unidades da federação façam uma busca ativa das crianças dessa faixa etária que precisam de creche. O projeto prevê ainda que, com base nesse levantamento, os municípios elaborem listas de espera com os nomes das crianças que precisam ser matriculadas em creches por ordem de colocação. A proposta estabelece ainda que os recursos federais necessários para o atendimento dessa demanda só serão liberados depois de elaborada a lista. O texto aprovado foi apresentado pela relatora, a deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso. Para ela, o projeto permite o planejamento do atendimento às crianças dessa faixa etária.
Nesse momento de pandemia, as famílias agora precisam estar certas no retorno ao que chamamos de vida normal e as vagas em creche, que já é uma demanda muito antiga. Este PL propõe um ordenamento, uma orientação para o país.
A partir da elaboração da lista de espera com os nomes das crianças, cada unidade da federação terá que planejar como será feita a expansão da oferta de vagas nas creches. O autor do projeto, o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, disse que não existe hoje sequer um levantamento da quantidade exata de crianças fora de creches no país.
Neste projeto, nós queremos apenas e tão somente que cada município revele o déficit que existe, as vagas de creche que são negadas. É apenas um diagnóstico mais preciso, porque sequer isso nós temos. Sequer um retrato da realidade nós temos. E com isso, a primeira infância fica sendo esquecida.
De acordo com a proposta, a lista de espera por vagas em creche será elaborada com base no cruzamento de informações de diversos órgãos, como cartórios, sistemas de saúde e bancos de dados, como SERPRO, DataPrev e SUS. Para isso, prevê cooperação entre as unidades da federação e o governo federal. O projeto, que prevê a elaboração de uma lista de espera das crianças fora da creche nos estados e nos municípios, segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.